Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Alexandre, iniciando o Cabalístico, episódio 3 da temporada 3, do Discoteca Básica, o seu espaço semanal para a gente conversar sobre música a partir dos principais álbuns de todos os tempos. A ideia, você sabe, é dar aquele pontapé inicial para que você termine o episódio inspirado, né, e mergulhe nos LPs, nos CDs ou mesmo nos streamings, mas no álbum, né, de ponta a ponta, vivendo a experiência completa. E tudo isso só funciona por causa do apoio do Clube Discoteca Básica, nossa comunidade de assinantes que tem acesso a conteúdos e a promoções exclusivas. Para participar, acesse o clubediscotecabasica.com/assine e aproveite os 30 dias grátis do período de degustação. Imagine! Esse é o convite porque tudo de fato começa na imaginação. Seja uma balada pacifista e humanista, uma cantata progressiva sobre viagens interplanetárias, ou um rock pesado de filme de terror. It's just a state of mind, já cantava o nosso personagem de hoje. É só uma questão de estado de espírito ou estado da mente. Mas aí chega no ponto em que o que está na nossa mente precisa ir para o mundo, né? Precisa ser materializado. É aí que entra a Music Dot, uma escola de música online com professores de verdade. Na Music Dot você tem acesso a exercícios e a suporte completo, tanto para quem está começando, quanto para quem já está num estágio mais avançado. E com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos: teclado, guitarra, bateria, violino e muito mais. Ou seja, uma vez na Music Dot, você tem muitas chances de descobrir quais as melhores ferramentas para você transformar sua imaginação em música. E quem é ouvinte Discoteca Básica, além de chegar até lá com todo o conhecimento cultural na cabeça, ainda tem 10% na matrícula. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e aproveite. Esta é a primeira vez no Discoteca Básica em que um episódio é a sequência imediata de outro. Vai ter outro caso assim nessa temporada, já vou entregando, mas essa é a primeira vez que isso acontece. Isso porque no 14º episódio da primeira temporada, a gente falou do John Lennon Plastic Ono Band, o primeiro álbum solo de John Lennon. Hoje a gente fala do LP imediatamente posterior dele. E se você quiser ouvir como uma sequência, você vai lá no nosso site, procura o episódio 14 da temporada 1 e continua a partir daqui. Mas o disco de hoje está aqui também por méritos próprios, evidentemente. De acordo com a Chartmasters, é de longe o álbum solo de John Lennon com mais unidades equivalentes, somando ali a venda de LPs, CDs, downloads e streamings, com 25 milhões de unidades. Na votação da Rolling Stone de melhores de todos os tempos de 2012, este álbum ficou em 80º lugar. Ele está na 17ª posição na lista de 1998 da saudosa Q Magazine dos maiores álbuns da década de 1970. Está em 25º no Top 100 de todos os tempos, feitos pelo New Musical Express em 1974, e entre os 500 maiores de todos os tempos do mesmo jornal de música. Quem vai conversar com a gente sobre esse disco é o ex-vocalista da banda Cachorro Grande, um dos principais nomes do rock brasileiro das décadas de 2000 e 2010, grande conhecedor da história do pop, do rock inglês e de Beatlemania em particular. Beto Bruno está lançando seu segundo álbum solo, um disco super sereno e bonito, chamado O Escudo do Arcanjo Miguel, recomendo fortemente. Eu e o Beto Bruno vamos conduzir você pela história, pelas histórias do segundo álbum solo de John Lennon, lançado pela Apple Records, a gravadora dos Beatles, no dia 8 de setembro de 1971, ou seja, mais um cinquentão na nossa série. O nome do disco, você sabe bem, é Imagine. Vamos começar nossa conversa falando do período interálbuns, né? Os 6 meses que separam o fim das sessões de gravação de John Lennon Plastic Ono Band e o início das sessões de Imagine. Mês de novembro de 1970, John e Yoko passaram em Nova York trabalhando em 2 filmes experimentais da Yoko e cuidando de alguns assuntos pessoais. É nesse período que John recebe o editor da revista Rolling Stone, o Ian Venner, para aquela entrevista super clássica que a revista publicou em 2 partes, que depois saiu no livro Lennon Remembers. Se você quiser saber como estava o espírito de John Lennon exatamente nessa fase, então você leia o livro Lembranças de Lennon, publicado no Brasil pela editora Conrad. John Lennon Plastic Ono Band, você aprendeu aqui no Discoteca Básica, foi lançado no dia 11 de dezembro de 1970, junto com o seu álbum gêmeo, o Yoko Ono Plastic Ono Band. Assim como nesse LP, a mola propulsora do John havia sido a terapia primal, o que o motivou a botar tudo pra fora naquele disco de estreia, o ponto principal do segundo LP dele seria o estúdio caseiro que ele estava construindo em Tittenhurst Park. Caseiro para os padrões de um Beatle, né? Moderno o suficiente para que Phil Spector trabalhasse nele. Muita gente considera o estúdio, que John chamou de Ascot Sound Studio, como o primeiro numa propriedade residencial na Inglaterra. John comprou Tittenhurst Park em meados de 1969, uma mansão georgiana de 26 cômodos num terreno de 29 hectares, mais ou menos 1/5 do Parque do Ibirapuera, só para você ter uma ideia. Ele ainda fazia parte dos Beatles, mas já estava num franco processo de afastamento. Existe inclusive uma sessão de fotos da banda em Tittenhurst em agosto de 1969. Fotos usadas na capa daquela coletânea Hey Jude, sabe qual é? Bom, à medida que a relação entre os Beatles foi se deteriorando e os negócios da Apple começaram a se tornar mais e mais enfadonhos, John e Yoko foram se isolando em Tittenhurst, que ficava na cidade de Ascot, a 40 quilômetros de Londres. Depois daquele período de superexposição midiática das campanhas pela paz e pelas intervenções malucas entre 1969 e 1970, o passo seguinte seria tornar tudo mais caseiro. E dentro desse espírito, John decidiu construir seu próprio estúdio, onde ele e Yoko poderiam gravar quando quisessem, como quisessem, nos horários que quisessem, sem precisar ir para Londres nem submeter nada ao juízo de ninguém. O Ascot Sound gravava em 8 canais e mixava em 16. John não entendia nada de engenharia de som, então reza a lenda que sua única instrução para o designer Ed V. Hale foi: quero um estúdio tão bom quanto o da Apple. E seu estúdio foi sendo montado e usado mais ou menos ao mesmo tempo, mas no final de fevereiro de 1971 ele já tinha condições de gravar. A música escolhida para o grande teste foi It's So Hard, por ser um blues bem simples, guitarra, baixo e bateria. É exatamente essa gravação que seria incluída no álbum Imagine. You gotta live. Uma coisa curiosa sobre It's So Hard, além do fato dela ser a primeira a ter sido gravada, é que ela foi escolhida para ser o lado B do single Imagine. Isso é curioso porque It's So Hard é uma espécie de antítese dessa outra música. Enquanto Imagine propunha uma realidade utópica, It's So Hard falava das coisas comezinhas, né? Como comer, beber, se preocupar, satisfazer sua companheira, tudo como coisas muito difíceis de serem feitas. E a música também propõe duas soluções bem pedestres, né? Num trocadilho com o termo going down, que pode significar tanto desistir quanto descarregar no sexo. Nessas sessões iniciais no Ascot Sound, John gravou outra música nova, I Don't Wanna Be a Soldier, Mama, I Don't Wanna Die. Mas ele não gostou do resultado. Yoko gravou Touch Me e Open Your Box. John gravou uma cover de Well, Baby Please Don't Go, da banda Olympics. E, claro, gravou seu novo single, Power to the People, que seria lançado em março de 71. Essa música aqui, ó. O crédito do single foi mais uma vez para John Lennon e Plastic Ono Band. A formação dessa vez era Klaus Voormann no baixo, Jim Gordon na bateria e Billy Preston nos teclados. Power to the People era outra tentativa de Lennon de criar uma espécie de hino, né? Como foi Give Peace a Chance. Mas agora tinha um foco mais definido em direção a uma espécie de trabalhismo socialista, né? Um discurso que ele trataria de forma mais lírica no próximo LP, o Imagine, e de uma forma mais explícita a partir de 1972. A capa do single, por exemplo, mostra o cantor com um capacete de operário, com o punho fechado, bem em luta de classes, né? Depois do single lançado, o Ascot Sound continua sendo ajustado até maio, quando começaram, de fato, as sessões do que viria a ser o álbum Imagine. Eu comecei meu papo com o Beto Bruno perguntando a visão dele, de ouvinte, de fã, a respeito do espírito de John Lennon nessa fase de preparação do Imagine. Eu perguntei isso porque John saiu de um primeiro álbum com um conceito ali muito definido, né? Um disco triste, pesado, confessional, terapêutico. E aí, em pouquíssimo tempo, ele aparece com um repertório muito diferente, né? Ouve só a percepção do Beto Bruno a respeito disso.
Eu consigo imaginar um John Lennon quando começou a escrever as letras para o disco Imagine, quando entrou em estúdio em 71, eu consigo imaginar ele com o espírito completamente livre. O disco anterior foi um desabafo, né? E agora ele podia escrever sobre qualquer coisa que ele quisesse. Ele também já não fazia mais parte de uma banda. E essa banda era simplesmente a maior banda do mundo. Então a pressão era muito grande, tanto por parte da gravadora EMI na Inglaterra, como a Capitol nos Estados Unidos. E tinha, claro, uma pressão do próprio público também, né? Sobre o curtíssimo tempo entre um álbum e outro, é bom lembrar que os próprios Beatles impuseram esse ritmo frenético na década anterior, que eram, além de 2 discos por ano, eles tinham que lançar entre 2 ou 3 singles inéditos entre um disco e outro. Outro fato que não pode ser esquecido e ignorado é que nos 60s os Beatles tinham como rivais todas as outras bandas do mundo, né? E no começo dos 70, além de todas essas bandas, como os Rolling Stones, o The Who, o Led Zeppelin, Bob Dylan, fora todas essas bandas, o John ele tinha que se preocupar também com o disco que o George tinha acabado de lançar, que era o All Things Must Pass, considerado um dos melhores discos de todos os tempos. e com o que o Paul vinha fazendo, que estava no segundo disco lançando o Ram, que é um dos melhores discos da carreira dele. Então era um ano muito produtivo para a história do rock, né? Foi um ano que saíram muitos discos maravilhosos. E o Imagine, com certeza, é um dos melhores, é um dos maiores.
O Beto notou um ponto muito relevante a respeito de Imagine, que é a perspectiva da estreia solo dos outros três Beatles, né? Porque até aquela altura, o George Harrison já havia lançado um single, My Sweet Lord, né, que liderou a parada nos dois lados do Oceano Atlântico. Tinha lançado um álbum triplo, também havia liderado a parada de álbuns, né, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, o All Things Must Pass, que também foi discoteca básica aqui. Até o Ringo havia lançado não só um, mas dois LPs que chegaram ao número 2 na Inglaterra, o Sentimental Journey e o Boku of Blues. A estreia solo de Paul McCartney, o álbum McCartney, no qual ele tocava todos os instrumentos, chegou ao número 2 na Inglaterra e número 1 nos Estados Unidos. Seu single Another Day chegou no segundo posto em inglês e Uncle Albert no número 1 dos Estados Unidos. Entretanto, o álbum John Lennon Plastic Ono Band chegou apenas ao 8º lugar na Inglaterra, 6º nos Estados Unidos, e o single Mother não entrou nem no top 40. Foi por causa disso que o gerente promocional da ABKCO, que era o escritório de Alan Klein, que empresariava John Lennon, declarou a famosa frase: John precisa ser mais comercial se quiser ter sucesso. O nome do gerente era Pete Bennett. E ele continuou, hein? Abre aspas. Artistas devem colocar para fora o que sentem, mas tenho certeza de que artistas também ficam cada vez mais sábios. Fecha aspas. Bom, seja por sabedoria ou obra do acaso, quando voltou às gravações, em vez de montar uma banda minúscula como no primeiro álbum, Lennon se cercou de um super time de músicos que incluía o Nicky Hopkins e o Gene Keltner e um monte de gente que havia tocado no All Things Must Pass do George Harrison, incluindo o próprio George Harrison e o produtor do disco, o Phil Spector. Joey Molland e Tom Evans, da banda Badfinger, tocam nos dois discos, assim como o baterista Jim Gordon, o baixista Klaus Voormann, o pianista clássico John Barham e também o baterista Alan White. Outra providência foi em relação ao repertório. Em vez de mergulhar num jorro criativo como ele havia feito no primeiro LP, que foi todo composto por influência da terapia primal, como a gente viu no episódio, dessa vez John montou um repertório com mais calma. Ele pescou, por exemplo, uma música que ele havia começado a compor em 1968, uma música chamada Child of Nature, que falava a respeito das influências indianas sobre ele. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. Em 1971, John retrabalhou Child of Nature e transformou a música numa canção de amor, canção de confissão de insegurança masculina chamada Jealous Guy. E não foi só em Jealous Guy que John mexeu no baú dos Beatles. No início de 1969, os Beatles tinham trabalhado no projeto Get Back, como você sabe bem. A ideia era compor e ensaiar um repertório novo que seria apresentado num show ao vivo. Essas sessões renderam todo o álbum Let It Be, boa parte do Abbey Road e muita coisa dos discos solo dos Beatles. Essa aqui, ó, era uma música de John Lennon exatamente dessa fase. John criou uma letra de decepções ideológicas e políticas, chegando a citar o presidente americano Richard Nixon pelo apelido de Tricky Dicky, e deu à música o nome de Gimme Some Truth, Me Dê Alguma Verdade. Quem toca a guitarra steel nessa música é George Harrison. John Lennon estava se movendo de alguma forma como resposta ao sucesso dos seus colegas de Beatles e ao insucesso comercial relativo, né, do seu primeiro álbum solo, então ele virou os seus principais canhões em direção ao velho parceiro Paul McCartney. Faz sentido, né? Se a rivalidade criativa entre eles era um dos maiores motores da qualidade dos Beatles, agora John tinha motivo de sobra para reacender a disputa. Ainda mais que foi Paul que deu a cajadada final na história dos Beatles, a banda que John fundou, entrando com um processo judicial contra os três companheiros no dia 31 de dezembro de 1970, pedindo a dissolução da sociedade entre os quatro. Quando John começou a gravar o seu novo álbum, Paul havia acabado de lançar o seu segundo LP solo, chamado Ram. Só que agora o crédito do disco era para Paul e Linda McCartney. Claro que John achou que era uma tentativa de imitar a unidade John e Yoko. Mas muito mais do que isso, dentro do disco havia uma música chamada Dear Boy, Caro Garoto, que Paul escreveu a respeito do ex-marido de Linda, com mensagens como "acho que você nunca soube o que você perdeu". John entendeu que a música era para ele, John Lennon, que estava perdendo os Beatles, perdendo a parceria com Paul. Mas no disco também havia Too Many People. Essa, de fato, tinha versos para ele, como "tem gente demais pregando práticas, não as deixe dizer o que você deve querer ser". Ou então, coisas como "você teve seu lance de sorte e o quebrou em dois", que realmente eram alfinetadas em John. E na contracapa do disco Ram, havia uma foto estranha de dois besouros, ou seja, dois Beatles, um sobre o outro, como se um estivesse currando o outro. John ficou maluco e escreveu How Do You Sleep? Como você dorme? A letra de How Do You Sleep tinha coisas pesadíssimas, do tipo "a única coisa que você fez foi yesterday, e desde que você se foi, você é só um another day", o nome de duas músicas do Paul, né? Ou então "a música que você faz é música de elevador para os meus ouvidos". Ou então "aqueles freaks estavam certos quando disseram que você estava morto". Ou Algumas testemunhas garantem que boa parte da letra era de Yoko. Ou, pelo menos, boa parte da letra pegava emprestado coisas que Yoko dizia no particular. Para piorar, John convidou George Harrison para tocar guitarra em How Do You Sleep. Reza a lenda que Lennon chamou também Ringo Starr para, pelo menos, ouvir a gravação, mas Ringo teria se levantado antes de a música terminar, chateado, dizendo algo como: "Acho que já ouviu bastante." As sessões de Imagine começaram no dia 24 de maio de 1971. Ao contrário do que se poderia imaginar, o fato de ter um estúdio de gravação à disposição 24 horas por dia, ao lado da cozinha de sua casa, no maior entra e sai de gente, não resultou em um disco autoindulgente. Pelo contrário, Imagine talvez seja o trabalho solo de Lennon mais focado, que mais aproxima o cantor do gênio pop, das canções perfeitas do tempo dos Beatles. Só que, obviamente, com uma abordagem muito mais adulta. Eu perguntei para o Beto Bruno como é que ele, sendo músico, como é que ele enxerga essa relação entre Lennon e o seu Ascot Sound Studio durante as sessões do único álbum que John Lennon gravaria ali.
Olha, até hoje o sonho de todo músico é ter um estúdio dentro de casa. Mas naquela época era uma grande novidade, né? E também uma novidade bastante cara. E ele não só construiu um estúdio sensacional dentro da casa dele em Ascot, como também levou um dos maiores produtores do mundo para dentro desse estúdio, que é o Phil Spector, que tinha acabado de produzir o All Things Must Pass do George. Mas sim, toda essa praticidade pode induzir a perda de foco e objetivo. Mas o John estava tão entusiasmado com essa possibilidade que não deixou a peteca cair. A banda ensaiava e arranjava as músicas dentro do estúdio. Dava para sentir como os instrumentos deveriam soar no resultado final. E eu acho que ele aproveitou e muito bem todos os benefícios que um estúdio caseiro. Caseiro entre aspas, né? Porque era um maravilhoso estúdio, já com 8 canais. Mas ele aproveitou tudo que um estúdio caseiro poderia proporcionar. Lembrando que apenas um ano depois disso, os Stones tentaram a mesma coisa no porão da casa do Keith Richards, em Neukot, na França, e não teve o mesmo resultado, né? A loucura foi tão grande que eles tiveram que finalizar o disco deles em Los Angeles, que foi onde o Mick Jagger gravou todos os vocais, né? E seria um dos melhores discos da carreira dos Stones, Exile Main Street.
Somando as gravações das bases, overdubs, mixagens, etc., as sessões todas se estenderam até 5 de julho, ou seja, um pouco mais de 6 semanas. As únicas pessoas que participaram de todas as sessões foram John, Yoko e Phil Spector, que assinaram a produção, e, durante as gravações, o baixista Klaus Voormann. Voormann, para quem não sabe, era um amigo dos Beatles desde o tempo de Hamburgo. Foi ele que desenhou a capa do Revolver. E ele, inclusive, ganhou um Grammy por isso, né? E também ele tocou no álbum Plastic Ono Band. Das sessões de fevereiro, eles aproveitaram só It's So Hard. I Don't Wanna Be a Soldier Mama, I Don't Wanna Die, uma das faixas mais politicamente diretas a respeito da Guerra do Vietnã, eles preferiram regravar com uma super banda num arranjo grandioso que lembra bastante as produções típicas de Phil Spector.
Bye.
A célebre faixa título John já tinha pronta, mas ele esperou alguns dias para gravá-la no seu piano de cauda, que não cabia dentro do estúdio. Os técnicos tiveram de isolar um dos cômodos da mansão para microfonar o piano direitinho e testar o eco, né, o reverb da sala. Todas as tentativas foram feitas no mesmo dia, 27 de julho, e desde o início era claro o que John queria. Na verdade, houve apenas um exercício com John tocando o piano de cauda e Nick Hopkins dentro do estúdio tocando um piano de armário numa outra escala, mas a ideia foi logo descartada. Assim, na versão final, além de Lennon, tocam apenas Klaus Voormann e o baterista Alan White. No início da noite de 27 de julho, eles tinham terminado de gravar uma das 100 músicas mais executadas do século XX, a terceira colocada na lista das 500 maiores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. A espinha dorsal da música Imagine, John tinha pronta desde 1969. A ideia de imaginação, como se fosse uma espécie de portal para outras realidades, era uma constante nos poemas de Yoko Ono. Um deles, em particular, Cloud Peace, de 1963, chegou a ter um verso impresso na contracapa do LP. O verso dizia assim: imagine as nuvens pingando, cave um buraco no seu jardim para colocá-las dentro. Apesar de Lennon ter dito diversas vezes que Yoko deveria ser creditada como sua parceira em Imagine, esse crédito só passou a ser dado de fato nas edições a partir de 2017. Por outro lado, John Lennon já havia feito referências a realidades produzidas pela mente em músicas como Rain, dos Beatles, ou então Strawberry Fields Forever, que dizia nada é real, sabe? Conceitos da filosofia oriental. Mas em Imagine, ele e Yoko levam isso às últimas consequências, convidando o ouvinte a pensar numa civilização completamente diferente da existente. Uma espécie de organização pós-moderna, sem fronteiras geográficas, sem moedas, sem propriedade, sem religião. Lennon, na verdade, se inspirou tanto em um livro de orações da Igreja Anglicana para produzir o que ele chamava de oração positiva, né? Quanto se inspirou no Manifesto Comunista para escrever Imagine. Anos depois, ele diria que essa música não era ateísta. O que ela propunha era o fim da disputa do meu Deus é maior do que o seu Deus. E ele disse também que nunca havia existido nenhum governo realmente comunista no mundo. Então, o comunismo é, por si, uma questão de imaginação. Seja como for, a ideia de uma sociedade, abre aspas, sem nada pelo que matar, nem nada pelo que morrer, e o convite para que o ouvinte se junte a ele para que o mundo possa ser um só, acabou criando um hino pacifista muito maior do que a música de fato dizia ou pretendia. A distorção cultural ali foi tão grande que é muito difícil ouvir o álbum Imagine sem se deixar contaminar por esse clima de hino gospel humanista que se formou em torno da música e que tirou muito da força subversiva original dessa canção. Então eu perguntei para o Beto Bruno, que, como eu, nasceu depois de Imagine ter sido lançado, qual o exercício mental que ele faz para diferenciar o mito em torno dessa música, que abre o disco, né, da música em si, e como é que ele reintegra Imagine ao conjunto do álbum em que ela foi lançada. Ouve só o que ele falou.
Excelente pergunta, e eu nunca tinha pensado nisso. Mas realmente, quando a minha geração conheceu a música Imagine, foi tocando nas rádios nos anos 80, depois da morte dele. E quando eu roubei o Imagine, o álbum completo do meu pai, na verdade ele me emprestou, foi quando eu conheci as outras músicas que compunham o disco. E apesar do disco ter uma sonoridade própria e fechada, isso não se aplica às letras. Jealous Guy, por exemplo, que é uma música que sobrou do álbum branco, né? É uma sobra do álbum branco, o nome dela era Child of Nature e era só violão e voz. Jealous Guy tem uma sonoridade parecida com a faixa título, mas as letras das duas músicas nem parecem ter sido escritas pela mesma pessoa. How Do You Sleep, por exemplo, na letra ele descarrega no ex-parceiro Paul McCartney toda a raiva do mundo e vem alfinetando ele frase por frase da música. Engraçado, nessa faixa tem a participação do George no slide guitar. E o George não se incomodou com isso. Ao contrário do Ringo, que viu essa música sendo trabalhada no estúdio em Ascot e foi embora, dizendo que não gostaria de participar desse tipo de coisa, falando mal do ex-parceiro. Eu acho que o disco conceitual do John tinha sido o disco anterior, de 1970, que é o Plastic Ono Band. No álbum Imagine, cada música é uma música e todas elas falam por si próprias.
E antes de a gente continuar, eu queria contar para vocês o que é que tem no catálogo dos nossos patrocinadores da Storytel para você ir ainda mais fundo no assunto do programa de hoje. A Storytel é a casa do audiobook na internet. Se você gosta de podcasts, então você vai curtir audiobooks porque a relação é a mesma. Você ouve onde você estiver e como quiser. E quem assina a Storytel tem acesso a todos os audiobooks do acervo. E entre eles, eu gostaria de recomendar dois, ambos em inglês. O primeiro é John Lennon, The Life, do Philip Norman, uma das melhores biografias sobre o fundador dos Beatles. O cara teve acesso aos diários do Lennon. E o segundo livro é o clássico The Beatles, The Biography, um livro elogiadíssimo do Bob Spitz. Ambos estão em audiobook na Storytel. Agora, não fala inglês? Tudo bem também. Navegue pelo catálogo que você vai achar muito mais coisa bacana. E no nosso link você ainda tem 30 dias grátis para experimentar. story.tel/discotecabásica. John sabia que Imagine seria um disco forte, né? Claro, ele inventou esse troço chamado música pop, né? Então, ele decidiu documentar todas as sessões em filme. Posicionou 4 cameramen captando tudo e usou o material colhido diversas vezes. A primeira foi logo em 1972, num filme chamado justamente Imagine, dirigido pelo mesmo Steve Gebhardt que faria depois o Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. As filmagens mostram bem tanto o clima relaxado das gravações, quanto o ambiente caseiro em que tudo foi gerado, a quantidade de lendas do rock circulando por ali, a relação de respeito e influência mútua entre Yoko, John e Phil Spector, e também a visita ocasional de jornalistas, fotógrafos e privilegiados em geral que apareciam para conferir como andavam as sessões. Na verdade é que as gravações foram bem rápidas, né? As bases não consumiram mais do que uma semana e incluíram ainda os trabalhos no novo álbum duplo de Yoko Ono, um disco chamado Fly. A música mais conhecida desse disco, Fly, é Mrs. Lennon, uma balada feminista que questiona a ideia de que uma artista de brilho próprio como ela continuava sendo vista por muita gente apenas como a Senhora Lennon. Husband John extended his hand, to his wife. And he finds, and suddenly he finds that he has no. Uma das poucas músicas que John escreveu durante as sessões do disco foi Cripple Inside. A música é uma sátira social a respeito de hipocrisia, um country bastante parecido com Black Dog, do trio Koerner, Ray and Glover. Essa música tem um elenco estelar tocando nela. Tem Ted Turner, do Wishbone Ash, tocando violão, George Harrison tocando dobro, sabe? Aquele violão de metal muito comum no country e no blues. E há dois pianos. Um tocado por Nick Hopkins, grande colaborador dos Rolling Stones. Toca em várias partes do disco, né? Aqui, claro. E outro piano tocado por John Taut, da banda progressiva inglesa Renaissance. You can go to church. Se Cripple Inside foi baseada em Black Dog, não tô aqui afirmando nada, evidentemente, a batida de O Yoko foi emprestada de Lost John, um sucesso do Lonnie Donegan de 1956. John havia começado essa música, O Yoko, no retiro dos Beatles na Índia em 1968. Mas existe um registro de 1969, até um registro em vídeo, né, com John e Yoko cantando a música numa cama, num hotel nas Bahamas, numa versão muito parecida com a definitiva de 2 anos depois, essa aqui. A última música a ser gravada foi a primeira a ser finalizada, Oh My Love, de 1968, uma das canções de amor mais cândidas escritas por John Lennon, nesse caso, em parceria, imediatamente reconhecida, com Yoko Ono. Depois de terminarem as gravações das bases, John e Phil Spector trabalharam nos vocais e no início de junho voaram para os Estados Unidos, onde eles gravariam mais trechos para o filme Imagine e trabalhariam em overdubs do disco no estúdio Record Plant de Nova York. Ali entraram, por exemplo, o saxofone de King Curtis em It's So Hard e as cordas em todo o disco, creditadas a um tal de Flux Fiddlers, que na verdade eram músicos do naipe de cordas da Orquestra Filarmônica de Nova York. Quem escreveu os arranjos do disco foi o pianista Tori Zito, que já havia trabalhado com George Shearing e também com Frank Sinatra. Foi nessa viagem que John trabalhou pela primeira vez com os engenheiros de som do Record Plant, gente como Roy Cicala e Jack Douglas, com quem ele trabalharia outras vezes nos anos seguintes. Os trabalhos em Imagine terminaram no dia 5 de julho de 1971. A ideia original para a capa, um close de John Lennon com nuvens no lugar dos seus olhos, não funcionou. Lennon, de fato, parecia mais um zumbi e o que deveria soar onírico ficou assustador. Yoko, então, fez algumas fotos simples do cantor com sua máquina Polaroid, a moda das fotos de Andy Warhol, e eles escolheram aquela que podia ser fundida com outra imagem de um céu com nuvens. E então criaram uma foto em dupla exposição. John ainda reservava duas sacanagens contra seu antigo parceiro e agora rival, Paul McCartney. Na capa do álbum Rum, Paul aparecia segurando um carneiro, título do disco, né, pelos chifres. John então decidiu incluir uma fotografia, uma foto mesmo, tamanho de foto, dentro da embalagem do vinil, numa pose quase idêntica à de Paul, só que segurando um porco enorme pelas orelhas. E a molecagem final foi ter usado em sua música How o mesmo acorde de preparação que Paul havia usado em The Long and Winding Road. Esse aqui, ó. The Long and Winding Road foi o último single da carreira dos Beatles e Paul odiava o arranjo orquestral que Phil Spector havia feito à revelia para sua música. John usou aquele mesmo lá com sétima e quarta suspensa, pam 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 pam, né? Numa das músicas mais bonitas do disco. Aliás, um disco produzido pelo próprio Phil Spector, né? Nessa música, ele canta coisas lindas e seríssimas, como eu posso dar amor quando o amor foi algo que eu nunca tive? Ou então, como eu posso ter sentimentos quando meus sentimentos sempre foram negados? How can I go forward when I don't know which way to turn? Eu perguntei para o Beto Bruno como foi que ele conheceu o Imagine como álbum. E ele contou uma história muito legal da relação dele com o pai. Uma relação que lembrou muito a minha relação com o meu pai por intermédio da música. Ouve só, que bacana.
Bom, eu já citei o meu pai na resposta anterior e foi ele mesmo, foi o meu pai que me botou no caminho a partir dos Beatles. Em 84 eu tinha 10 anos e nós estávamos na praia de Camboriú, em Santa Catarina, e em algum dos cinemas passou o A Hard Day's Night, no Brasil, Os Reis do Yeah, 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 né? Porque o filme estava fazendo 20 anos, foi lançado em 64, era 84, né? Eu tinha 10 anos. E eu saí do cinema querendo ser um Beatle, querendo montar uma banda. Eu queria comprar uma boininha igual a do John Lennon. Até hoje eu uso essa boina e foi marca registrada da minha ex-banda Cachorro Grande. Então a paixão começou ali. Eu lembro do meu pai ter me iniciado pelos Beatles com os discos da fase do Ye Ye Ye, a primeira fase. E quando eu fui ficando mais velho, ele foi me dando os outros álbuns dos Beatles. A partir do Revolver, onde fica um pouco mais sofisticado e um pouco mais difícil para uma criança digerir, né? Porém, com 13, 14 anos, eu já era um super entendido em relação aos discos dos Beatles, conhecia tudo, 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 tudo. E foi quando meu pai começou a me mostrar os discos solos dos Beatles. Eu acho que foi muito bacana ele ter feito isso, porque eu fui conhecendo na ordem cronológica. E os três primeiros discos que ele me deu foram os que também já citei aqui. O Rum, do Paul, All Things Must Pass do George e o Imagine do John. E eles vieram, os três juntos, para minha vida. E eu tinha a impressão que se eu gravasse uma fita com uma coletânea desses três discos, e eu fiz muito disso, seria o disco dos Beatles de 71. Então, foi nessa leva que eu conheci o Imagine. E nunca mais deixei de ouvir na minha vida, e hoje é um dos discos que eu mais amo, desde a primeira audição. É um dos discos mais perfeitos e um que eu mais amo na história do rock and roll.
Imagine chegou às lojas norte-americanas no dia 9 de setembro de 1971 e no dia 8 de outubro nas lojas da Inglaterra. Quando o LP saiu, John já havia deixado o Reino Unido e estava numa temporada de 6 semanas em um hotel de Nova York, onde ele e Yoko decidiram simplesmente fixar residência na cidade. Então eles deixaram a alienação milionária de Tittenhurst por um apartamento de 3 quartos no Greenwich Village, onde passaram a se envolver com a cena artística e política de Nova York, não necessariamente nessa ordem. Quem se mudou para a mansão em Ascot foi ninguém menos que Ringo Starr, sim. Ele transformou o Ascot Sound Studio em Startling Studio, um estúdio que foi usado pelo Whitesnake, Judas Priest, Graham Bonnet e não muitos outros. A edição original do LP vinha com um pôster gigante com a famosa foto de John tocando seu piano de cauda durante a gravação da música Imagine. Vinha também, naturalmente, com a foto de John segurando o porco. O álbum foi um sucesso imediato, chegando ao primeiro lugar da parada de sucesso, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, um feito que ele só repetiria em 1980, quando Double Fantasy começou a vender, mas sob o impacto da morte de John Lennon. A crítica especializada se dividiu. Revistas como a Rolling Stone sentiram que John estava diluindo a força do seu primeiro LP solo em direção a soluções mais pop, mais convencionais e radiofônicas. Já o New Musical Express, por exemplo, entendeu que o disco, abre aspas, era ao mesmo tempo um passo adiante do seu material autorrevelatório e um salto gigantesco do pop comercial sem compromisso. A verdade verdadeira é que tanto Imagine quanto Plastic Ono Band eram trabalhos com brilhos próprios e muito diferentes entre si. Não é à toa que ambos se tornaram discoteca básica. É muito difícil pra gente, olhando daqui do século XXI, conceber que alguém lançasse um álbum da envergadura de Imagine e o abandonasse à sua própria sorte. Mas aquele era o mundo de 1971, o auge da força do long play no mercado fonográfico. Quando o álbum saiu, John já estava na América, patrocinando manifestações da esquerda radical, circulando com Jerry Rubin e Abby Hoffman e a turma dos Sete de Chicago, tentando sabotar a reeleição de Richard Nixon, circulando com bottoms da Frente de Libertação do Rock, seja lá o que isso signifique, e planejando uma turnê totalmente inviável que misturaria música, happening e manifestação política. Um dos seus delírios nessa época era que a rota da turnê deveria coincidir com as datas dos shows dos Wings, a nova banda de Paul McCartney. John faria shows gratuitos no mesmo horário, na mesma cidade que Paul fizesse os seus shows comerciais. Claro que nada disso aconteceu. John subiu uma única vez ao palco em 1971, no Apollo Theater de Nova York, em um show em benefício das famílias dos detentos de Attica Estate. John e Yoko não foram anunciados no programa, mas chegaram de surpresa e cantaram Imagine e 2 músicas novas, Sister Oh Sister e Attica Estate. Imagine foi lançado como single, mas só no mercado americano. Chegou ao número 3 da parada. Na Inglaterra, houve uma pressão da EMI para que O Yoko fosse lançado em compacto, mas John não permitiu. Em vez disso, ele lançou um outro single, natalino, inédito, com a música Happy Christmas, War is Over, sua primeira música totalmente gravada nos Estados Unidos. O single só seria lançado na Inglaterra no Natal do ano seguinte. Minha última pergunta para o Beto Bruno foi a respeito dessa inconstância, essa impermanência eterna de John Lennon, essas guinadas, né, em sua carreira solo, especialmente essa, né, do final de 1971, na qual ele troca o pop de Imagine pela música a serviço do ativismo político, em que ele troca o isolamento de Ascot pela Nova York e a Nova York de Taxi Driver, né? Eu perguntei para ele o que que John teria ganho e o que ele teria perdido nessa troca.
E foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas não acho que tenha sido intencional, acho que as coisas foram acontecendo. Ele não só abandonou o estúdio, a casa, como abandonou o país também. Saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Era tudo muito rápido na vida dele, né? Então, toda hora e todo tempo era uma fase nova. E o John se envolveu em tantas outras atividades extras musicais nos Estados Unidos que o foco dele não era mais só os discos dele, os álbuns oficiais, né? Os singles. O envolvimento do Lennon com a política foi uma das coisas mais importantes que ele fez na vida dele. E foi uma das coisas mais importantes que ele fez, que refletiu nas nossas vidas, né? Também porque ele foi o primeiro a realmente se preocupar com causas como a guerra, a pobreza, a fome. E até hoje ele é o maior exemplo de um artista engajado e que realmente queria mudar o mundo para melhor. Mas, infelizmente, talvez por causa disso tudo, ele nunca mais lançou um disco tão genial, tão maravilhoso, tão perfeito quanto o Imagine.
E é verdade, John Lennon foi de fato grampeado e perseguido pelo FBI e só conseguiu regularizar sua situação como imigrante 4 anos depois. Walls and Bridges foi seu álbum mais bem sucedido desse período, chegando ao número 1 na Inglaterra e trazendo o hit Whatever Gets You Through the Night. John abandonou a vida artística em 1976 para se dedicar à primeira infância do seu filho com Yoko, Sean Ono Lennon. Quando estava retomando a carreira, em 1980, ele foi assassinado aos 40 anos de idade, apenas 3 semanas depois de lançar o seu álbum de retorno, o Double Fantasy. Imagine foi lançado originalmente nos Estados Unidos pela Apple Records, a companhia dos Beatles, em LP, em cartucho de 8 pistas, em fita de rolo e em fita cassete. O disco foi mixado em estéreo, mas também em som quadrofônico, que era uma moda entre o pessoal que transava som na época. O curioso é que essa mixagem quadrofônico nos Estados Unidos só foi publicada no formato do cartucho de 8 pistas. Em vinil mesmo, ela saiu só na Austrália, Inglaterra e Japão. No Brasil, o disco saiu ainda em 1971, no mês de novembro, e saiu em 2 versões, uma com um hot stamp dourado na capa escrito estereofônico no canto superior direito e outra com um adesivo escrito monaural. Em ambas as situações, a gente teve os encartes semelhantes aos originais, só que as capas eram aquelas famosas capas sanduíche, lembra? Da Odeon. E o rótulo do disco brasileiro também é diferente. Não é um mero detalhe eu falar isso, porque o rótulo do Imagine original, que que mostra o rosto de Lennon aplicado na maçã da Apple, é um dos elementos gráficos que relaciona o disco dele com o Fly da Yoko. Mas também vamos ser sinceros, né? O Fly nem saiu no Brasil, então a gente não ficaria sabendo disso mesmo. A primeira edição do álbum Imagine, em compact disc, é de 1987 e chegou ao Brasil 2 anos depois, com um encartezinho com as letras e nada muito comprometedor. Uma boa edição em CD é a de 2010, da série em Digipak, com aquela tarja branca com a assinatura de John Lennon do lado, uma série lançada pela EMI. Todos os discos dessa série foram supervisionados por Yoko, remasterizados por Paul Hicks em Abbey Road, com encartes com muitas fotos, desenhos e textos do jornalista inglês Paul Dunoyer. Essa série não tem faixa bônus nem nada, o que já deixava claro desde aquela época que viria mais coisa em breve, e veio mesmo, vamos falar disso daqui a pouquinho. As filmagens das sessões do Imagine renderam horas e horas e horas de material em audiovisual que foram sendo aproveitadas em vários projetos. Primeiro, como eu falei, foi o filme Imagine, de 1972, exibido por diversas emissoras de TV ao redor do mundo. Esse filme misturava esse behind the scenes com alguns números promocionais do álbum Imagine, outros do álbum Fly, da Yoko, e filmes surreais e artísticos do casal, aparições promocionais, participações do Fred Astaire, Jack Palance, enfim, aquela loucura toda. Esse filme foi lançado em VHS e também em DVD. Não confunda esse filme Imagine com um documentário biográfico de 1988 que também se chama Imagine, mas é outra coisa. Esse é um documentário mesmo que conta ali a trajetória de John. No ano 2000 foi lançado um outro documentário chamado Gimme Some Truth, The Making of Imagine Album. Um documentário produzido pelo Andrew Soult com uma estrutura mais convencional ali contando mais ou menos a história que você ouviu aqui hoje, só que sem o Beto Bruno e sem a galhardia e a independência jornalística de Ricardo Alexandre. Ou seja, né? Francamente. Agora, em 2018, chegou às plataformas de streaming mais um documentário com mais imagens inéditas captadas ali em Ascot, chamado John e Yoko Above Us Only Sky, dirigido por Michael Epstein. Documentário muito legal, um pouco mais focado ali na forma como a relação e a vida do casal John e Yoko se refletiu no disco, com vários depoimentos de gente próxima às gravações. Este documentário está disponível na Netflix com o nome de Só o Céu como Testemunha. Muito bem, voltando a falar das reedições, em 2018, Imagine ganhou a sua Ultimate Collection, uma caixa monumental com 4 CDs e 2 Blu-rays com mais de 15 horas de música, 133 faixas, incluindo singles, outtakes, entrevistas, um livro lindíssimo de 120 páginas com todo o material iconográfico reproduzido, letras, entrevistas e textos inéditos. Para essa edição, os tapes foram remixados e remasterizados por Paul Hicks e Rob Stevens. No box foram incluídas tanto a nova mixagem quanto as mix originais em estéreo, mono e som quadrofônico. Essa nova mixagem foi usada na nova edição em vinil, dupla, incluindo todos os encartes originais e também um novo booklet. E na nova edição dupla em CD, que naturalmente é a que recomendamos para você. Nessa época foi criado também o site imaginejohnyoko.com, assim, né? imaginejohnyoko.com, que serve como uma ótima porta de entrada para o universo desse grande, enorme disco Imagine. No nosso espaço para novos artistas, eu queria pinçar de Imagine, sua preocupação pop, seu lado esperançoso e maduro, para falar de uma banda de Ohio, Estados Unidos, chamada Saint Seneca, que está na ativa desde 2007, fazendo um rock eminentemente acústico, super elegante, com muito cuidado com as ambiências e os climas. Em 2021, eles lançaram um novo single chamado All You've Got Is Everyone, que eles planejavam como uma espécie de música de Natal, mas desistiram por causa do fim de ano, nada celebratório de 2020. Assim, eles acabaram lançando a música em fevereiro deste ano de 2021, uma música a respeito de amizade e a respeito da falta que fazem os amigos nesses tempos tão estranhos. Então essa é a dica de hoje, a banda Saint Seneca e a sua nova música All You've Got Is Everyone. Fly away up to heaven, kiss the face of God, at the midnight countdown down here, all you've got is everyone. Muito bem, chegamos a um momento bastante aguardado por nós que fazemos o Discoteca Básica, a hora de compartilhar as mensagens que vocês enviaram para a gente pelas redes sociais ou lá na comunidade no Hotmart Sparkle, o clube Discoteca Básica. E hoje é especial porque o assunto é as primeiras reações dos ouvintes à terceira temporada do Discoteca Básica, o nosso primeiro episódio, que é a respeito do álbum 10 do Pearl Jam. O Marcos André Paim Pires escreveu no clube para dizer que conheceu o podcast há apenas 2 meses, maratonou todos os 32 episódios e assinou o clube. Olha que lição de vida para vocês, ouvintes. O Marcos diz assim, abre aspas, quando eu comprei o 10, foi em CD, nesse encarte ridículo que você citou. Quando ouvi pela primeira vez, fiquei muito impressionado. Esse disco é mesmo sensacional. Reparei que a primeira música se chamava Once e que o nome das faixas, com exceção de 2, tem apenas uma palavra e fiquei buscando uma possível relação disso tudo com o nome do álbum, Ten. Mas hoje, finalmente, esse mistério que criei foi desvendado. Um grande abraço. Abração para você também, Marcos. O Sérgio Riani escreveu o seguinte. Ficou demais esse episódio, Ricardo. Eu tinha 13 anos quando o álbum foi lançado, CD bem furreca, como você bem destacou, e imagino o impacto na minha vida. Aliás, todos os episódios do podcast são ótimos. Viciei no Discoteca Básica e tô compartilhando para todo mundo. Depois do Ten, temos que ter o Nevermind, né? Sérgio, acho que você já descobriu que depois do Ten, nós tivemos foi o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Mas, guardando todo o mistério do mundo, valeu assim mesmo. O grande Carlos Pinduca, guitarrista original do Mascavo Roots, escreveu com umas ótimas observações. Aliás, permita-me você dizer que o Carlos Pinduca está com um EP chamado Queria Ser Lô Borges, mas Sou Só Lo-Fi, nas plataformas digitais, sob o nome de Rolly Man. Enfim, o Pinduca escreveu para dizer que estranhou a tradução que eu fiz de overproduced como sendo sobreproduzido e não superproduzido ou então excessivamente produzido. Pinduca, eu escolhi sobreproduzido porque no Brasil, superproduzido tem sempre um sentido de alto investimento, né? De superprodução, e eu não queria passar essa ideia. Então eu usei sobreproduzido por causa do prefixo com um sentido de produzido além da medida, né? Espero que tenha ficado claro. Pinduca notou também um erro quando eu digo que a compilação Sub Pop 100, o primeiro lançamento do selo Sub Pop, era um CD, quando na verdade não era um CD, era um LP. apesar de ter sido lançado também em cassete. A coletânea Deep Six, essa sim é que saiu em CD, mas só em 1994. Valeu, Pinduca, um abraço! Ouvinte, o Biratã Oliveiro escreveu para comentar a nossa preferência por discos que estão comemorando aniversários redondos. Ele disse assim: espero que isso não leve o episódio sobre o In the Court of the Crimson King do King Crimson para 2029, quando o álbum fará 60 anos. Bom, também espero, Biratã, mas a gente só usa dessa regra para fazer o esqueleto da temporada, né? Daí a gente já vai espalhando algumas surpresas fora das efemérides, como, por exemplo, foi o episódio da semana passada, que não era aniversário redondo. Por último, o ouvinte Paulo André escreveu para fazer três acréscimos muito interessantes ao programa do Pearl Jam. 1. Green River, nome da banda. Apesar de ser de fato um álbum do Creedence Clearwater Revival, é também, talvez principalmente, uma referência a um serial killer que matou dezenas de prostitutas às margens de um outro rio Green River no estado de Washington, próximo de Tacoma e de Seattle. 2. A música Dollar Short, que depois viraria Alive, já era uma música do Mother Love Bone, segundo garantem testemunhas, só que ela tinha uma outra melodia vocal e uma outra letra. É tipo um santo graal entre os fãs da banda. Curiosidade 3. A música Footsteps é a mesma Times of Trouble do Temple of the Dog. Confere lá no disco da banda. 4. O baterista do Soundgarden, o Matt Cameron, é quem toca na demo, na primeira demo do Pearl Jam. Isso faz dele, de fato e de direito, o primeiro baterista do Pearl Jam antes mesmo que o Dave Cruzen entrasse no grupo. É óbvio que, nesse momento, o Matt Cameron era baterista do Soundgarden, era só uma participação ali na gravação. O Cameron voltou em 98 e está no Pearl Jam até hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio do Discoteca Básica, terceiro da terceira temporada da sua série favorita de audiodocumentários, contando toda semana a história por trás dos maiores discos de todos os tempos. Se você gostou desse episódio e quer ter acesso a mais conteúdo, promoções e material extra, acesse clubediscotecabasica.com/assine e se torne um apoiador desse programa. Aproveite 30 dias grátis para entrar em contato com todo o conteúdo que a gente já produziu ali só para os assinantes. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jomori faz pesquisa e faz redação. O Beto Aragão, a edição, e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. A gente se encontra segunda-feira que vem, ali, por volta das 17 horas. Fique bem e um grande abraço.
Tudo certo. Parasol.